Muito boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui a este grupo de trabalho da Segurança Rodoviária. A primeira coisa que tenho que vos dizer é as imensas desculpas, mas isto tem sido uma tarde que já começou tarde, teve algum ligeiro atraso e pronto, e os atrasos foram sucedendo. Quero dar as boas-vindas à ALF, Associação Portuguesa de Leasing, Factory e Renting. E passaria desde já a palavra então para exporem aquilo que são as vossas preocupações ou sugestões no âmbito da alteração ao Código da Estrada e depois fazíamos então uma ronda de perguntas e respostas para ver se conseguimos complementar ao máximo todas estas visões que temos de várias entidades que nos têm solicitado audiência. Tenha a bondade. Doutora Margarida, sim. Peço é que falo para o micro porque isto é tudo gravado, tudo registado e então terá que ser... Sim.
Nós vamos ser muito rápidos porque temos apenas duas questões a sugerir. A primeira é relativamente ao facto do artigo 118 do atual Código da Estrada não ter prevista qualquer alteração. E este artigo 118 atual prevê que qualquer mudança de propriedade ou locação de uma viatura seja comunicada ao IMT. E nós consideramos que isto não faz sentido por dois motivos. Primeiro, porque todas estas alterações são, em princípio, registadas na Conservatória do Registro Automóvel. Está até em preparação uma legislação que prevê que não só o comprador, como até agora, mas a partir dessa nova legislação, também o vendedor poderá alterar o registro registro de propriedade na Conservatória do Registro Automóvel. Portanto, sempre foi esta base de dados que registou toda a mudança de proprietário ou locatário, no caso das viaturas. E, em segundo lugar, porque, por aquilo que temos percebido, esta comunicação ao IMT não tem servido para nada. Concretamente, nós temos tido alguns problemas relativamente a portagens não pagas por locatários, estacionamentos não pagos por locatários, IUCs de viaturas que já vendemos. E cai tudo sobre as nossas associadas, portanto sobre as locadoras, pelo facto do registro de propriedade não estar alterado na CRA. Nunca ninguém ligou à informação prestada ao IMT. Por outro lado, quando este Código da Estrada, ainda em vigor, foi publicado, nós, exatamente por causa deste artigo 118, dirigimos-nos na altura ao IMTT ou à Direção-Geral, já não me lembro. Exatamente. Dirigimos-nos no sentido de perceber como é que isto ia funcionar e se poderíamos entregar em formato digital. Foi-nos dito que não, porque não estavam preparados para o efeito. E o que nós dissemos, bom, ok, então nós vamos pedir às nossas associadas que ponham aí a imprimir os sistemas informáticos durante a noite, folhas e folhas e folhas e folhas, com milhares de viaturas, e no dia seguinte vimos cá entregar os caixotes à vossa porta. Claro que nos disseram, ah, não façam isso, pelo amor de Deus, porque nós não temos qualquer capacidade de tratamento. Pronto. E até hoje a situação manteve-se assim, há associadas, entretanto o IMT foi aceitando alguns formatos digitais, portanto há algumas associadas que enviam informação, outras que desde o início não o puderam fazer e portanto continuam a não enviar. O certo é que mesmo aquelas que enviam, de nada lhes serviu em todas as situações que pelo facto da CRA, portanto da Conservatória do Registro Automóvel, não estar atualizada, lhes servisse de alguma coisa ou terem enviado a informação ao IMT. Portanto, parece-nos uma duplicação de informação sem qualquer interesse, sobretudo na perspectiva da saída da nova legislação que vai permitir o vendedor também alterar o registro de propriedade na CRA. Daí que nós considerássemos que do 118 deveriam ser retirados os números que exigem esta comunicação ao IMT face à mudança de proprietário ou à existência de locatário na viatura. E depois o segundo aspecto é relativamente ao artigo 171, esse sim já na sua proposta de alteração. Existia e ainda existe um problema com as nossas associadas, que deixem-me dizer-lhes, são proprietárias de 280 mil viaturas, entre as leasings e as rentings, são proprietárias de 280 mil viaturas, tem existido um problema que é quando a ANSR, ou a PSP, ou a GNR, solicitam a identificação do condutor às nossas associadas, as nossas associadas não têm hipótese de indicar condutores. Por exemplo, a nossa associada que gera a frota da, e que é proprietária da frota do, da PT, que são 800 e tal viaturas, não tem qualquer hipótese de indicar quem é que no dia X, à hora Y, conduzia a viatura H. Não é possível. Portanto, nós o que indicamos são locatários. Ou seja, da viatura X, a locatária é a empresa, e damos o nome, a morada e o número de contribuinte. O que é que tem estado a ocorrer? Alguns agentes da autoridade, embora nós já tivéssemos reunido com a ANSR e a ANSR tivesse percebido perfeitamente a situação e acho até que deu algumas orientações, o certo é que há sempre agentes de fiscalização de trânsito extremamente zelosos e quando veem que a nossa associada não informa os dados do condutor, mas do locatário, aplica-lhe uma coima de 120 euros porque considera que não houve identificação. Ora bem... Não, à locadora, à nossa associada. Porque... Exatamente. Exatamente. Ora bem, por isso nós solicitamos no gabinete do secretário de Estado da Administração Interna, fizemos chegar as nossas preocupações e, de facto, acolheram, e por isso, o artigo 171, a nova proposta para o artigo 171, no seu número 7, diz, no caso de existir aluguer operacional do veículo ou aluguer de longa duração, quando for identificado o locatário, é este notificado para proceder à identificação. Portanto, pela primeira vez, se diz que, no caso da locação operacional e da locação financeira, conhecido também por renting e por leasing, há a identificação do locatário. O problema é no número 5, porque tendo isto sido acolhido, o número 5 fica confuso, porque diz que quando o agente da autoridade não puder identificar o autor de... é identificada a pessoa coletiva, deve esta ser notificada para proceder à identificação do condutor. Ou, no caso de existir aluguer operacional do veículo ou aluguer de longa duração do locatário, com todos os elementos constantes do número 1. Ora, os constantes de número 1 têm a carta de condução, têm não sei o quê, que nós não temos. Portanto, o que nós sugeríamos era que, neste número 5, esta frase, com todos os elementos constantes do número 1, passasse para a seguir ao condutor. Ou seja, portanto, o número 5 do artigo 71... Há aqui uma frase que diz, a seguir a locatário, com todos os elementos constantes do número 1. Esta frase deve passar para a seguir ao condutor, ou seja, ser notificada por proceder à identificação do condutor com todos os elementos constantes do número 1, ou, no caso de existir aluguer operacional de veículos ou aluguer de longa duração, do locatário. Quanto muito se quiserem explicitar, que digam do locatário com nome, morada e número de contribuinte, mas isso já é o que nós enviamos. Porque é o que temos. Não sei se fui clara.
Sim, é um acrescento em caso de locatário.
Não, é um acrescento. É. Esta frase tem que passar para a seguir ao condutor e não estar a seguir ao locatário, porque senão caímos na mesma. Nós não temos as cartas de condução dos 800 mil, 2 mil funcionários dos CTTs que conduzem as carrinhas dos CTTs e cuja frota está numa associada nossa. Não temos. Até porque devem variar tanto que não fazemos a mínima ideia. Portanto, esta expressão... Não. Em frotas enormes,
eu solicitava, em face da documentação que chegou à Comissão, não está... escrito ou redigido desta forma a alteração que pretendia no artigo 171. De qualquer forma, nós também fizemos boa nota agora deste ponto, deste âmbito, deste espírito, poderemos também ajudar a contribuir, mas solicitava era que por e-mail colocassem por escrito exatamente isto.
Ainda em relação ao artigo 171, sugeríamos que a linha C do número... Não, a linha C, penso que do número 1, peço desculpa. Mas é aquela que é a proposta de alteração. Portanto, no artigo 171 há uma alínea C que é a proposta de alteração. E nós solicitávamos a manutenção da anterior. Porquê? Porque diz assim, a nova redação diz, deixe-me lá situar o artigo 171. O artigo 171, portanto, o artigo 171 diz, a identificação do arguído deve ser efetuada através da indicação de, e depois, na atual linha, a linha C diz, número do documento legal de identificação pessoal, data e respectivo serviço emissor, ou, quando se trata de pessoa coletiva, do número de pessoa coletiva. E a nova redação do artigo da linha C diz, número do documento legal de identificação pessoal, data e respectivo serviço emissor e número de contribuição fiscal. Ou seja, isso é pessoa coletiva, que é o nosso caso, que indicamos os locatários, que são normalmente pessoas coletivas. Portanto, não percebemos porque é que... Pois.
Acrescentou-se o NIF e tirou-se o número de pessoa coletiva.
É, exatamente. É. Nós achávamos que estas duas sugestões... Portanto, para nós, estas duas alterações clarificavam e ficavam de acordo com o número 7, em que claramente aceitaram a nossa sugestão de indicação do locatário e não do condutor. E assim ficava tudo claro e sem dúvidas de interpretação, porque depois já sabemos como é que é. Depois um interpreta assim, depois o polícia interpreta assado.
Muito bem. Nós percebemos perfeitamente o espírito, aliás agradeço a clareza com que propuseram estas alterações. Passo então a palavra aos senhores deputados, se quiserem alguma explicação, algum complemento. Eu acho que mais claro era impossível de facto, mas tenho mesmo a agradecer a esta associação a forma pragmática como desejaríamos que toda a gente funcionasse para o nosso trabalho correr de facto da melhor forma. Tomámos como boas as indicações que nos deram e vamos, obviamente, parece-me que há consenso político para poder avançar com esta correção, eu não sei se lhe possa chamar correção, mas pelo menos alteração ou clarificação de alguns aspectos.
O artigo 118 é que, enfim, poderá ser mais complicado porque não foi considerada a sua alteração, mas também não.
O artigo 118 perceber. Penso que terá aqui também outros âmbitos, de nós não sendo aqui juristas e teremos que, obviamente, ir aprofundar um pouco mais, mas parece que me faz sentido que haja aqui pelo menos algum cruzamento de informação entre estas duas entidades, iremos certamente... É uma boa pergunta.
Exatamente.
Para o MT. O MT também virar cá esta comissão.
Se fosse fazer uma sugestão, pergunto o que é que eles fazem com esta informação.
Sim, sim, sim. Nós
o que
vamos...
é que têm feito
esta
com
esta outra, informação? Esta e outra, esta e outra.
Exato.
E, portanto...
Para todos os efeitos. Exatamente, para todos os efeitos.
E, portanto, nós
tanto aí que tem
agradecemos a vossa presença e
para
agradecia depois era que pudesse enviar então por e-mail aquilo que foi a sugestão.
Muito obrigada, bom fim de semana.
Muito obrigada, obrigadíssima.
Assim contribuímos para melhorar o horário.
Não, porque assim nós temos tido aqui convidados que de facto falam tudo menos do 4.